Fala, meu amigo, minha amiga concurseira. Fizemos aí toda a parte teórica. Bora agora dar uma treinadinha. Bora pra cima e vamos fazer algumas questõezinhas para desenrolar aqui o nosso tópico de poderes. Show de bola? Belezeira? Então vamos lá. Ó, olha a questãozinha número 1. A polícia judiciária é repressiva e está adstrita aos órgãos e agentes do poder judiciário, enquanto a polícia administrativa é preventiva e está disseminada pelos órgãos da administração pública. Vamos lá. Primeiro está falando da polícia judiciária. A polícia judiciária, ela é, tipo, não é repressiva. Ela é mais repressiva, ela é essencialmente repressiva. A polícia administrativa, ela é tipo predominantemente preventiva. Então, assim, cara, não tá errado, não tá certo também, né? Tá incompletaço. Mas vamos lá, vamos continuar analisando. Falou que a administrativa está disseminada pelos órgãos da administração pública. Beleza. A polícia administrativa é exercida pelos mais diversos órgãos. O problema é o seguinte, ó. A polícia judiciária é exercida por quem? Pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Inclusive, poderia até pela PM em casos excepcionais. Mas em todas essas situações, você vai verificar que PC, PF, até PM não são órgãos do poder judiciário. São órgãos do poder executivo. Ah, não, você está de brincation, que é essa pegadinha? Sim, é essa a pegadinha. Questão errada. Olha só, essa é a pegadinha. Então, vamos combinar, né? E saber aí que Polícia Federal, Polícia Civil são órgãos do Executivo? Nada demais. É um conhecimento até bastante simples. É que às vezes a gente lê a questão, lê meio rápido. Cara, o CESP é uma banca muito boa nisso. Bom, todas as bancas fazem muito isso. É que o CESP faz de um jeito especial, sabe? Que é tipo mágico. É tipo mágico. Ele chega e faz assim, ó. Olha minha mão aqui, caraca, minha mão tá fazendo com a mão. Só que ele tá só chamando tua atenção. É aqui embaixo que ele tá fazendo a maldade. Ele tá lá só chamando a tua atenção por um lado, mas a maldade tá em outro. É a base da mágica, é desviar a atenção para fazer a mágica. Então, ele desvia a atenção preventivo, repressivo e, poxa, jogou lá, cara. São órgãos do executivo e não órgãos do poder judiciário. Questão errada. Muito bem. Vamos para 2. O administrador público age no exercício do poder hierárquico. Sempre grife o nome do poder. Ao editar atos normativos, com o objetivo de ordenar a atuação de órgãos a ele subordinados. Aí o cara chega e fala assim: ato normativo é poder normativo regulamentar, que estou errado, bora pra próxima. Mas segura, Fê, parece que sofre de ejaculação precoce na hora de fazer as questões. Respira, vai devagar, olha só. A gente tem que tomar cuidado com fórmulas muito mágicas, tipo assim: eu vi escrito ato normativo, é poder regulamentar. Calma lá, o que nós vimos em aula? Que muitas vezes o poder regulamentar é utilizado para exteriorizar outros poderes, não são necessariamente excludentes. Então, quando a gente edita um ato normativo, beleza, o decreto é uma maravilha, é poder regulamentar. Mas saca só, vem cá. Para que que ele editou esse ato normativo? Para ordenar a atuação de órgãos a ele subordinados. E essa atuação interna que a administração tem de ordenar a atuação dos seus subordinados é relacionada ao poder hierárquico? Sim! Então, questão correta. Cuidado, que algumas situações são excludentes. Por exemplo, punição. Ou é poder disciplinar ou é poder de polícia. Não tem como ser os dois. Agora, o poder regulamentar, muitas vezes, ó, ele age junto com outros poderes. Lembra o exemplo que a gente trabalhou em aula? Daquele decreto que regulamenta o rodízio? Olha, o decreto é poder regulamentar. Mas ao falarmos do rodízio, é poder de polícia. Então, nesse caso, dá para ser mais de um poder ao mesmo tempo. Da mesma forma, aqui nós vimos que tem o poder regulamentar, mas também tem o poder hierárquico, sacou? Aí você responde conforme a banca lhe perguntou. Maravilha? Bora para a próxima. Vamos para a número 3. O abuso de poder, que inclui o excesso de poder e o desvio de finalidade, não decorre de conduta omissiva do agente público. Questão errada. Claro que decorre de conduta omissiva. Também tem, sim, a omissão de poder. Essa parte ela pode variar um pouquinho de acordo com a banca. Até mesmo a maioria das bancas trabalham de forma mais tranquila. O CESP, que às vezes é mais chatinho um pouco. E ele entende, já entendeu até em outras questões, que o abuso de poder se dá por ação ou por omissão, tanto no desvio quanto no excesso. Beleza? Daria, então, a ação e omissão nas duas formas. Mas, de qualquer maneira, essa aqui veio bem de boa. Questão zita errada. Tem, sim, por omissão. 4. Constitui poder de polícia a atividade da administração pública, ok, ou de empresa privada, já cagou na parada, mas eu continuo lendo, ó. Ou concessionária com delegação para disciplinar ou limitar direito, interesse ou liberdade, de modo a regular a prática de ato em razão do interesse público relativo à segurança. Ó, poder de polícia é feito pela administração pública. Não é feito por empresa privada. Empresa privada não exerce poder de polícia. Ou concessionária com delegação, que também é uma empresa privada. Já pode marcar errado aí. A questão falou, inclusive, poder de polícia de forma super ampla. Se ela tivesse falado a fiscalização, aí talvez até poderia cair para o lado de uma questão correta. Porque a gente sabe que, tipo, a fiscalização dá para delegar para essa galera. Mas a banca não passou nem perto disso. Ela falou, tipo, poder de polícia como um todo. Não tem como a gente entender o poder de polícia sendo exercido por esses caras. Para entendermos, então, que ela poderia associar a uma questão correta, tipo assim, mexendo nessa, ela teria que falar alguma coisa no seguinte sentido. E a fase de fiscalização, ou poder de polícia fiscalizatório, ela teria que limitar e direcionar naquela regrinha que a gente viu acerca da delegação do poder de polícia. De maneira genérica, como veio aqui, negativo, nem como a questão estar perto de ser correta. Show de bola? Maravilha. Bora para 5. O poder de polícia é indelegável. Caraca, hein? A gente estuda igual um cavalo, a gente põe a bunda na cadeira, se mata. Olha o tamanho da questão. Questãozinha vem aí com 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Pois é. E essa questão está errada. Mas o professor, você disse que quando ela fala assim o poder de polícia, como se fosse um todo, as fases todas, não pode delegar a particulares. Mas calma lá. O poder de polícia, mesmo pensando como um todo, pode ser delegado a quem? Pessoas jurídicas de direito público. Então, ele não é indelegável, porque o poder de polícia, mesmo considerando o poder de polícia todo, sequer as suas fases, ele pode ser delegado para pessoa jurídica de direito público. No caso, estamos falando das autarquias. Estamos falando das autarquias. Questão errada. Cuidado, que aqui ele falou do poder de polícia indelegável, tipo assim, como se para ninguém ele pudesse ser delegado. E ele pode ser delegado. Mesmo o poder de polícia como um todo, para pessoa jurídica de direito público. Quando a gente fala para pessoa jurídica de direito privado, aí tem aquelas regrinhas que a gente viu em aula. A fase de fiscalização e consentimento ele pode delegar numa boa, até para particulares. A fase de sanção, de penalidade, poderia para uma empresa estatal com aqueles requisitos. Mas aí, do jeito que ele veio aqui, só com base aqui na autarquia, a gente já mata. Beleza? Show de bola. Venha curtir o para 6. Decorre do poder disciplinar, sempre grifo o nome do poder, a prerrogativa da administração pública de punir internamente as infrações funcionais de seus servidores. Até aqui tá legal, hein? Punir servidor, poder disciplinar. E as infrações administrativas cometidas por particulares com quem o ente público tem algum vínculo. Muito bem? Muito bem. Então, você viu aqui que a questão está correta. Show de bola. Ó, se ela parasse aqui, tá ligado? Ela estaria errada. Se ela parasse aqui, ela estaria errada. Mas quando ela diz com quem o ente público tem algum vínculo, já está correto. Ela não falou assim qualquer tipo de vínculo, tal, falou de forma genérica. E quando a banca fala de forma genérica, a gente pensa naquela regrinha. Particular com vínculo, olha outros termos que a banca pode utilizar em prova, ó. Particular submetido à disciplina interna do Estado, são todos os termos que ela pode utilizar para fazer remissão a esse particular que tem uma relação direta com o Estado. Maravilha? Muito bem. Questãozinha número 6, gabarito correto. Bora para 7. O excesso de poder é a modalidade de abuso de poder. Então vamos grifar o excesso. É a modalidade de abuso de poder nas situações em que o agente público busca alcançar fim diverso daquele que a lei lhe permitiu. Negativo, o excesso é vício na competência. Quando for um vício no elemento finalidade, nós estaremos falando do desvio de poder. Questão errada. Bem de boa, hein? Depois que a gente pega as manhas, vai que é uma maravilha. 8. Um tenente da Marinha do Brasil determinou que um grupo de soldados realizasse a limpeza de um navio sob pena de sanção se descumprida a ordem. Nesse caso, o poder a ser exercido pelo tenente, em caso de descumprimento de sua ordem, é disciplinar e deriva do poder hierárquico. Bom, é o seguinte: é o tenente aplicando uma sanção a um soldado. Então a gente sabe que é com base no poder disciplinar que a administração pública vem e aplica uma sanção a um servidor. Então ele falou que nesse caso, o poder a ser exercido em caso de descumprimento que aplicar a sanção é o poder disciplinar. Beleza? Beleza. Aí ele disse, e deriva do poder hierárquico. Realmente, quando a gente fala aqui, ó, de aplicar sanção a servidores, o poder hierárquico é quem dá ensejo ao poder disciplinar e com base no poder disciplinar que ela pune o servidor. Questão correta, questão muito boa. Um pouquinho mais aprofundada, mas nada de outro mundo. A gente viu muito bem essa parte em aula também, que o poder disciplinar, quando é punir servidor, ele nasce do poder hierárquico. Agora, quando é para aplicar uma penalidade ao particular, particular com vínculo, aí não nasce do hierárquico, é só do disciplinar mesmo. Mas ele veio bem de boa, gabarito aí correto. Questão bem recente, bem legal, essa parte tem feito sucesso recentemente em prova, beleza? Beleza! Bora para 9. Ao exercer o poder regulamentar, a administração pública pode extrapolar os limites do ato normativo primário, desde que o faça com vistas à finalidade pública. Bom, quando ela vai exercer o poder regulamentar, ela extrapola o ato normativo primário. O que seria esse ato normativo primário? Esse ato normativo primário que a questão está falando é a lei. É a lei. E o que nós vimos? Que o poder regulamentar, ele não pode extrapolar a lei. Ele deve agir dentro dos limites estabelecidos pela lei. Questão errada. Ele não pode extrapolar, ele não inova no ordenamento jurídico. Ele apenas complementa, regulamenta a lei. Questãozinha errada? Muito bem. Tudo bem, professor. Vamos para 10. Aplicação de uma multa por um agente de trânsito retrata um exemplo de aplicação do poder disciplinar da administração pública. Olha, como eu falei em todas as questões, sempre grife o nome do poder. Cada vez que você grifa ali certinho, você reduz em 72% a chance de cair na pegadinha. Tem essa pesquisa aqui que eu inventei que diminui em 72% a chance de cair na pegadinha. Essa pesquisa que eu inventei, ela não falha. Aí você grifou o nome do poder. Beleza, Thalios. Agora olha só. A multa de trânsito. Essa multa está sendo aplicada para um servidor? Não. Para um particular com vínculo? Não. É uma multa aplicada a um particular em geral. Para tomar uma multa de trânsito, não precisa ter um vínculo específico com a administração pública. Então a questão está errada, porque aqui nós temos o poder de polícia, meu irmão, poder de polícia administrativa, gabarito errado, é aquela regrinha que a gente viu. Quando a questão afirmar que alguém foi punido, antes de sair loucamente correndo respondendo, você analisa quem foi punido. Aí é muito mais fácil matarmos o poder. Belezeira? Legal, bora para 11. O desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente público sem competência para a sua prática. Errado. O desvio de poder é quando nós temos um vício no elemento finalidade. Quando o cabra não tem competência para a prática do ato, nós temos o chamado excesso de poder ou abuso de poder na modalidade excesso dado, hein? Isso, deu uma estudadinha legalzinha aí, questão dada, grátis, free, de brinde. Em regra, o poder regulamentar é dotado de originariedade. E por conseguinte, cria situações jurídicas novas, não se restringindo apenas a explicitar ou complementar o sentido de leis já existentes. Vamos lá. Em regra, o poder regulamentar é dotado de originariedade? Negativo. Em regra, não. O poder regulamentar, nós vimos que ele é o quê? Ele tem uma natureza secundária. Ele tem uma natureza derivada. Ele não é dotado de originariedade. Muito menos ele pode criar situações jurídicas novas. E ele se restringe, sim, a complementar ou regulamentar o sentido de leis já existentes. Questão errada. É uma exceção ele fazer isso. É uma exceção. Então, quando a questão fala assim, poder regulamentar, a gente vai na regra. Natureza derivada, secundária, ele não inova, ele complementa, regulamento que está na lei. A exceção é quem? O decreto autônomo. Artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. O decreto autônomo, ele é uma exceção. Como o decreto autônomo, ele nasce direto da CF, ele pode inovar, ele pode trazer coisas novas, naqueles limites. Mas aí é uma exceção, e a exceção a gente não presume. A questão tem que fazer referência a ela. Então, tranquilamente, visto aí que a questão está errada. Bora para 13. A coercibilidade, uma característica do poder de polícia, evidencia-se no fato de a administração não depender da intervenção de outro poder para torná-lo efetivo. Padrãozaço de prova. E se você usa a técnica dos 72%, você reduz, né? Em 72% a chance de cair em pegadinha. Você grifa o nome da parada. É a coercibilidade que fala isso? É nada. Quem fala aí que não depende da intervenção de outro poder para torná-lo efetivo é qual atributo? Auto-executoriedade. É a auto-executoriedade que fala isso aí, questão errada. A coercibilidade é o atributo que determina que os atos do poder de polícia não dependem de anuência do particular, que o poder de polícia é uma imposição estatal. Não tem que ter concordância ou anuência do administrado. Essa parada aí, ó, de executar, de colocar em prática diretamente sem precisar de outro poder, que no caso é o judiciário, é a auto-executoriedade. Muito cuidado que é comum a banca fazer isso. Ela narra uma coisa correta, só que inverte o conceito, inverte, por exemplo, aqui o atributo. Questão errada. 14. O poder de polícia administrativo é uma atividade que se manifesta por meio de atos concretos em benefício do interesse público. Por conta disso, a administração pode delegar esse poder a pessoas da iniciativa privada não integrantes da administração pública. Olha, a primeira parte que fala que o poder de polícia é uma atividade que se manifesta por meio de atos concretos em benefício do interesse público, beleza. Também atos abstratos, ok? Não é só ato concreto, mas pula essa parte. Falou que pode delegar esse poder para pessoas da iniciativa privada. Cara, é o seguinte: fase de ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Quando a questão fala assim, ó, o poder de polícia, sacou? Quando ela fala assim, ó, o poder de polícia, ela não delimita, não fala nada de fases, ela está falando do poder de polícia como um todo. Certo? A gente está falando do poder de polícia como um todo. E o poder de polícia como um todo é apenas para pessoas jurídicas de direito público. O que ela poderia delegar, por exemplo, para um particular, seria a fase de consentimento, a fiscalização. Aí essas aqui ela poderia, para uma pessoa não integrante da administração pública. A de sanção não, a de sanção é só para a empresa estatal. Mas aí tem que tomar cuidado com aquela regra que nós conversamos, que muito importante, além de saber só o conteúdo, é aplicar o conteúdo em prova. Porque se você fez um estudo não direcionado para a prova, vai falar assim, falar, ah, pode, tem lá a fase de, né, que pode, então, pode, poder, pode, aí, caiu na pegadinha, porque a gente tem que ter esse jogo de cintura, que é a diferença entre responder questões de certo e errado e questões de múltipla escolha. A gente já bateu esse bizu, múltipla escolha, compara as alternativas, tal, quando é certo e errado, tem que ser mais incisivo um pouco, e a gente já combinou que a banca falou poder de polícia, é a parada toda, isso aí não pode para pessoas de direito privado. Então, questãozinha errada. Essa questão é legal porque ela derruba a pessoa que fez um estudo bom, a pessoa que estudou legal, sabe? Não é o cara que veio para a prova desarmado, não. Só que não fez questões, né? Não pegou o bizu da banca. Aí dá bosta mesmo. Case. A avocação. Você verifica quando o agente superior chama para si a competência de um órgão ou agente público que lhe seja subordinado. Maravilha. Até aqui está corretíssimo. A vocação é quando ele pega a competência de um subordinado. Esse movimento, que é excepcional e temporário, decorre do poder administrativo e hierárquico. Olha, realmente, a vocação, ele decorre do poder hierárquico. Então, quando fala da vocação, delegar ou avocar competências é poder hierárquico. Agora vamos ver o resto. A avocação é excepcional e temporário? Maravilha. Questão correta. Cuidado, que às vezes a banca mistura com um pouquinho de atos. Pode crer? Ela mistura um pouquinho de atos. Ela chega e falaria assim: se fosse uma questão errada, eu não estou nem inventando, questões que a banca já jogou. Ela fala que a avocação é uma medida ordinária. Não. Ordinária, não, não. Ordinária é tipo comum, assim. Ordinária será o comum, negativo. Ela é extraordinária, ela é uma situação excepcional, ela não é a regra geral. Tanto que ela tem que ser justificada. E, lógico, ela é por caráter temporário. Questão maravilha. Mas é muito comum que a banca misture um pouco essas regras de atos, poderes, faz parte. Mas como veio aqui, ó, show de bola. Questão correta. 16. O escritório particular de contabilidade está prestando serviços como se repartição pública fosse. Ó, é um escritório particular e está prestando serviços como se fosse uma repartição pública. Sob pretexto de cancelar débitos supostamente indevidos, vem cobrando de administrados que o procuram taxas e honorários para, em verdade, apresentar requerimentos junto ao poder público competente. Diante desse cenário, a administração pública. Então, olha só, tem um escritório particular que está fingindo que é uma repartição pública. Ele chega e fala: vem cá, paga um valor aqui, uma taxa tal, que eu vou cancelar esse débito indevido aí. Só que ele não está cancelando nada, ele está fazendo pedido. Ou seja, está dando um jack nas pessoas. É aquilo que, em termos jurídicos, a gente conhece como um belo de um filho da puta. É isso, esse é o termo correto. Está dando estelionato nos outros aqui. Está fingindo que é repartição pública. Tá bom, vamos ver aqui o que nos dizem as alternativas. Olha, então, a administração pública, ó, o que que a administração pública tem que fazer nesse caso? A, tem que pleitear judicialmente a intervenção das atividades realizadas no âmbito do escritório particular? A administração tem que ir lá no judiciário? Não, cara. A gente tem aqui o poder de polícia, porque ela vai lá, porque é o seguinte, ó, a gente tem aqui uma atividade privada. exercendo uma atividade. A administração não fica de olho? Fica. Está exercendo de forma irregular. Então, o que ela vai fazer aqui é o poder de polícia, beleza? Vamos lá. A A já está errada, porque ela não tem que pleitear, não. Ela pode aí fazer de forma direta. B. Poder notificar a empresa para regularizar as atividades em curso, não sendo permitida qualquer intervenção, por não configurar risco à saúde ou população. Não, não pode tomar medida direta, ela pode interditar essa birosca, fi. C. Pode lançar mão do seu poder de polícia para interditar as atividades inequivocamente irregulares praticadas pela empresa privada. Mas já está na veia. Alternativa C de submarino é o gabarito. Está na veia. Poder de polícia, ela vai interditar essa bodega aí. D. Depende da caracterização de risco ou prejuízo concreto para exercício do poder de polícia, de natureza essencialmente repressiva. Não. O poder de polícia tem uma natureza essencialmente preventiva. E justamente por isso não tem que ter um prejuízo concreto. Só o risco já basta. Só a atividade irregular já basta. Questão errada. Alternativa quer dizer errada. E. Não pode adotar qualquer medida em face da empresa privada. Ha. Tendo em vista que a atuação das mesmas se dá em resposta à solicitação voluntária. Não. Ah, eles que quiseram. Não, mas isso não é desculpa não, filho. Calma lá. Errada também. Ela usa o poder de polícia. Alternativa C. Tranquilo até aqui? Bem de boa, né?